Educação.
A retirada de um livro infantil de escolas públicas é o tema da coluna de educação de hoje. O Ministério da Educação ordenou que a obra Enquanto o Sono Não Vem seja retirada das escolas porque ele traz um conto que insinuaria incesto. Sobre esse assunto, nós conversamos com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Professor Marcos Taborda, o MEC ordenou, na verdade, o recolhimento das edições de um livro infantil chamado Enquanto o Sono Não Vem, voltado para crianças entre 7 e 8 anos, porque um dos contos incluídos no livro trazia a história de uma princesa que se recusava a se casar com o pai, e o MEC entende isso como uma questão muito complexa para ser abordada com crianças, mas esse livro já tinha sido aprovado, inclusive pelo CEALI, que é o Centro de Alfabetização e Letramento aqui da UFMG, para ele ser incluído, né, aí no Plano Nacional do Livro. Professor, como é que o senhor vê aí essa exclusão desse livro, essa retirada? Faz sentido o MEC fazer isso?
Olha, do meu ponto de vista, faz sentido porque nós estamos diante de uma gestão profundamente autoritária, só por isso. É porque um livro que já foi avaliado, né, ele não é de avaliação recente, ele é de avaliação, se não me engano, de 2014, ele já foi assumido pelo Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. É, se ele chegou às escolas, em alguma medida, as comunidades das escolas, os professores tinham algum tipo de participação nisso, ou seja, ao fazer isso, o MEC mais uma vez dá um claro sinal de que ele não dialoga com a sociedade, ele pouco está preocupado com a sociedade. Na verdade, ele deve estar novamente sendo pressionado por grupos ultraconservadores que estão pautando a política hoje. Mas eu acho lamentável, e os argumentos usados pelo ministro Mendonça Filho são horríveis em relação a mais esse exercício de censura.
Sim, professor, como é que é feito esse controle dos livros? Como é que eles passam por essa avaliação para chegar até as escolas?
Na verdade, é um procedimento bastante complexo. É importante lembrar que o Brasil tem um dos programas, dos maiores programas e dos mais complexos programas de distribuição de livro didático e capitaneado pelo Estado. Isso é um fator importante, ele não deixa de ter problemas, mas é um fator importante. O que acontece? Editoras, autores, seguindo as orientações do Ministério da Educação, submetem ao escrutínio do Ministério as suas propostas de publicação. Existem comissões de especialistas que avaliam essas propostas mediante pareceres ad hoc, por exemplo. Existem órgãos como o CEALI, que você citou, que são especializados no tratamento do letramento, da alfabetização, do livro didático. Pessoas muito gabaritadas que se ocupam de estudar esses temas. Passando por esses crivos, esses especialistas, esses pareceristas, indicam o MEC aqueles livros que estariam de acordo, né? Estariam de acordo com os pressupostos básicos, nesse caso, por exemplo, da alfabetização. É, mas pode ser referente a qualquer outra disciplina. E uma vez que isso seja feito, o MEC então recolhe essas indicações e disponibiliza para as escolas um conjunto de referências. E as escolas, então, os professores escolares, daquele conjunto de referências, fazem as suas indicações, ou seja, adotam determinados livros. Então, são várias etapas de um processo bastante delicado, porque envolve o mercado, né? Envolve o mercado editorial, envolve direitos autorais, enfim.
Sim, e professor, a argumentação do MEC para isso foi que houve reclamação dos pais? Qual que é a justificativa que o Ministério usa para embasar essa decisão?
Sim, dos contos que compõem o livro, são 8 contos, se não me engano, um deles faz a referência ao que seria o incesto, por assim dizer, e o MEC argumenta que, a partir da reclamação de alguns pais e alguns professores, e ele não identifica, como sempre, né, alguns pais e alguns professores teriam reclamado, ele fez uma consulta à Secretaria de Educação Básica, que emitiu um parecer dizendo que o livro, um parecer técnico e jurídico, É, também não conhecemos o teor desse parecer, jurídico pelo menos, que esse livro não estaria adequado para a idade das crianças.
Uhum.
Mas parte do parecer que foi divulgado pela mídia semana passada dizem que as crianças, como leitores de informação, não têm, têm vivências ainda limitadas, né? E não teriam condições de entender o tema do incesto. Duas coisas aí. Eu não sou especialista em literatura, mas a literatura é do âmbito da ficção, em primeiro uhum. lugar. Então o MEC parece que confunde as coisas, né? O conteúdo da literatura como se fosse a vida plenamente. Mas, mesmo que quiséssemos levar a sério o argumento do MEC, não é possível. Porque num país como o nosso, dizer que crianças pequenas não conhecem o que é a prática do incesto, talvez não conheçam do ponto de vista conceitual. Agora, todo tipo de problema que nós vemos nas constituições, na constituição das famílias no Brasil, é óbvio que as crianças têm muito mais vivência, e essa é a palavra que o MEC usa, do que provavelmente o ministro Mendonça Filho e os burocratas do MEC. Então, esse argumento já joga por terra a necessidade de censura, porque se o problema é de vivência, certamente boa parte das nossas crianças tem muitos problemas de toda a natureza na constituição das suas famílias.
Professor Marcos Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa, e na próxima segunda a gente retorna com mais uma coluna de educação.
Eu agradeço mais uma participação, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.